Você está ouvindo 7 pontos.
Caô, cabecile. E librado na aldeia, dado na cachoeira em noite de lua. Alto da pedreira vai fazer.
Muito bem, Xangô vai ser o nosso último da lista aqui. Este brado de Xangô tem história, tem mito também. Mas agora a gente vai falar de Exu. Claro, Exu.
Quando a gente fala de... Na verdade, assim, eu gosto de separar Oxóssi, Exu e Ogum juntos, porque quando não tem como a gente falar de Oxóssi sem falar de Ogum, sem falar de Exu.
Uhum.
Porque na mitologia eles são três irmãos muito próximos. Então o mito deles se entrelaçam muito grande. Por exemplo, Oxóssi, ele é o provedor. Oxóssi é o orixá do trabalho. Então, pessoas que são de Oxóssi, ou, né, no, quando a gente fica muito ligado nesse arquétipo do trabalho, a gente pode, por exemplo, negativar e nos direcionar somente ao trabalho e esquecer da família, por exemplo.
Certo.
E aí, eu preciso puxar Iemanjá. Né? Então, esses pontos, eles se misturam. A gente não vê mito de forma isolada.
Uhum.
A gente precisa ver mito como uma construção coletiva. E aí, Exu, que é a grande paixão, acho que, dos umbandistas, né?
Sei.
Todo mundo adora e fala
ele
de Exu.
Ele já começou até lá no mito de Oxalá, né?
Sim.
Tá em
Exu
todas.
Tá presente em tudo. Porque
sim.
Exu, ele é o próprio tempo, né? É, Exu tem uma representação muito grande das contradições. Exu
uhum.
é o contraditório. Exu, ele é aquele que inverte a lógica. Exu é o que inverte o mundo. Exu foi quem transforma o sol em noite. Então, esse poder desse arquétipo de Exu, ele é muito forte, muito presente.
E ele é o provocador, né? É o
ele
que cutuca a gente.
Ele
a se ver, a se enxergar,
uhum.
a se, né? Ele tá sempre assim.
Sim. Inclusive, um dos mitos que eu trouxe pra vocês é o mito dos dois fazendeiros. Então, tinham dois fazendeiros que vão a Exu pra pedir a bênção, pra que as suas terras sejam fertilizadas, né, para que
uhum.
eles tenham fortunas. E Exu fala, então darei a bênção para vocês, mas vocês farão um sacrifício para mim toda segunda-feira. E aí essas pessoas começam a fazer o sacrifício. Vale relembrar, quando a gente está falando de sacrifício aqui, a gente está falando de uma forma simbólica, né?
Sim.
Esse sacrifício às vezes está ligado a um trabalho, tá uma renúncia, a uma parte que você não quer deixar ir.
Uhum.
Então é sempre sobre isso. E aí, esses fazendeiros, em um determinado tempo, já com muita fortuna, eles deixam de fazer esse sacrifício. E aí, Exu fala, bom, eles deixaram de fazer o sacrifício, então tá na hora de eu, né, retornar. Aí, esses dois fazendeiros eram vizinhos de terra. Então, tinha uma terra do lado direito, uma esquerda, e tinha um corredor que dividia essas terras. Aí, o que Exu faz? Veste um gorro, metade do gorro é vermelho e a outra metade do gorro é azul. E ele passa pelo meio dessas terras e segue seu caminho. E aí, no final do dia, na hora da prosa entre os amigos, um comenta: você viu o viajante de gorro vermelho que passou entre nossas terras? E outro diz: vi, mas o gorro era azul.
Uhum.
E aí eles começam um embate sobre se era azul ou vermelho. E os dois entram em uma briga fatal que levam eles à morte. E aí Exu, o mito termina, Exu foi vingado.
Uhum.
E aí vale ressaltar que não é Exu quem mata essas pessoas, né? Porque Exu não tem esse poder, Exu não é esse orixá. E aí o que a gente traz de reflexão é que olha como esses dois sujeitos nesse mito estavam polarizados.
Uhum.
Quando a gente se torna polarizado em uma situação, a gente é incapaz de ouvir o outro lado. Se polarizar em uma situação é se fechar no mundo. Né? Eu acredito nessa verdade e somente ela é existente. Então eu ignoro todo ou qualquer outra pessoa que diga o contrário de mim. Então estar polarizado é a gente estar fechado em um ambiente. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, na situação política hoje no nosso país, a gente tem uma situação polarizada. Que é impossível a gente criar um debate, às vezes, entre as oposições. Porque nós estamos polarizados. Né? Tem uma polarização, né, de um lado e de outro. Então há necessidade que a gente flua sobre isso. Que a gente olhe outras visões, olhe outras perspectivas. Eu, por exemplo, me colocar no seu lugar e tentar ver o mundo através do seu olhar, para que aí eu entenda o que você sente, o que você passa, o que você comunica. E Exu é esse orixá, é o que Exu faz, por isso que Exu é a provocação.
Uhum.
Porque Exu, ele é a bipolaridade. Exu é quem resgata e integra o conteúdo. Então, Exu ele faz essa inversão da lógica, porque Exu pertence muito ao inconsciente. E o inconsciente é esse campo. O inconsciente ele não é estruturado de forma lógica. Ele tem conteúdos que estão ali dentro, navegando, e que não têm sentido. E a gente precisa integrar esse conteúdo. Eu preciso pegar o meu conteúdo reprimido e trazer ele para a consciência. Aonde existe amor, existe ódio. Amor não se faz sem ódio. Se você um dia amou sem odiar a pessoa em algum momento da sua vida, pode ter certeza que você não amou. E esse exemplo fica muito fácil quando a gente usa pai e mãe. Quem nunca sentiu uma raivinha do pai e da mãe?
Oxi.
Quando ele não deixou você ir naquele show, quando ele não comprou um tênis.
Que não virou as costas e, né, xingou, reclamou.
Exatamente.
E bateu a porta.
Porque quanto maior é o amor, também maior é o ódio. Porque eles são... É uma mesma energia... de faces diferentes da moeda. É uma mesma moeda com duas faces, coroa.
Sim.
E cara, mas é um mesmo elemento. E Exu traz essa integração. O Exu vai te dizer, existe amor, mas existe ódio também nessa relação. E é isso que precisa ser conscientizado. Eu preciso entender que ao mesmo tempo eu amo, eu também odeio. Que ao mesmo tempo eu sou uma pessoa boa, mas eu também sou uma pessoa má.
Uhum.
Eu sou uma pessoa feliz, mas também sou uma pessoa triste. Então, essa integração que é importante é isso que Exu faz.
Aceitar isso, é o que você falou no começo, né? De você acolher a sua sombra e entender isso e dizer, tá bom, ok, eu fui grosseira, eu fui chata, eu fiz não sei o quê, eu tô de mau humor e ok, faz
uhum.
parte de mim. E é por isso também que Exu, desculpa, tem essa conotação único que tem entre os orixás, que parece que é o único que faz o mal.
Uhum.
Ele não faz o mal, né? Ele simplesmente te mostra. Ele é claro, ele traz você se enxergar,
uhum.
esse outro lado seu.
Porque nesse caso, nesse mito, por exemplo, o que faz essas duas pessoas lutarem até a morte foi a inadimplência deles com o conteúdo inconsciente. Porque uhum. a partir do momento que eles param de fazer o sacrifício, eles param de fazer escolhas, eles param de fazer renúncias, eles param de olhar para si,
uhum.
né? E reconhecer aquele conteúdo que às vezes você não gosta de admitir que existe dentro de você. E aí eles se polarizam, e aí eles lutam até a morte. Então, é isso que acontece nas nossas vidas quando a gente deixa de olhar para esses conteúdos. Quando eu não aceito uma tristeza, quando eu não olho para minha dor. Nossa, tá... Porque assim, gente, não é um processo fácil. A jornada espiritual não é flores. A gente não é lindo. É lindo também.
Uhum.
Mas assim, não é feito só da boniteza. Ela tem espinhos, ela sangra, ela dói. E que bom que isso acontece.
É o crescimento, né?
É o crescimento.
É assim que funciona. Você falou do sacrifício. É sempre bom a gente lembrar aqui, quando fala em sacrifício, você está falando no sacrifício espiritual, no sacrifício que pode ser qualquer outra coisa. Estou fazendo o sacrifício de ter que acordar cedo e eu não gosto. Estou fazendo o sacrifício de deixar de tomar refrigerante que eu não gosto. Ou um sacrifício emocional, né? Mas as pessoas associam muito o sacrifício com o sacrifício animal. E, gente, isso nasceu... É sempre bom a gente falar quando toca nesse ponto... O Antigo Testamento tem. Sempre foi feito, mas foi feito o sacrifício animal por quê? Porque você está dando para aquele... Dividindo, não é dando, é dividindo com o ser que você ama, né? Com o seu anjo, com o seu santo, com o seu orixá, o que você tem de melhor.
Uhum.
E o que as pessoas tinham de melhor e de mais importante na época era comida, era o alimento. Então aquele carneiro, né, aquele cordeiro que era imolado e que era dividido com o orixá, era assim, olha, senta na minha mesa e come comigo, tá? Então entendam sempre desta forma, porque senão parece que é sempre uma coisa ruim, né?
Hoje, digamos, se os mitos surgissem hoje, talvez o sacrifício pudesse ser o dinheiro.
Dinheiro,
né?
Tô lá pagando,
né?
E tem gente que faz isso, tem
uhum.
gente que vai fazer uma oferenda, né, um amalá pra Exu, pra quem quer que for, e põe dinheiro. Pode ser, mas você pode fazer o seguinte, pega seu dinheiro e compra a cesta básica e distribui. É um sacrifício, você está dando seu dinheiro e você está fazendo aquilo que, né, faz parte do sacrifício do ritual.
E tem vários pontos da história que justificam esse sacrifício também, né? Tem a questão do povo escravizado, que esse sacrifício também servia para alimentar esses povos, né? Então,
exatamente.
Quando eles fugiam das senzalas e tinham que andar até os quilombos, essas oferendas eram servidas também para que eles se alimentassem durante o caminho, né?
Uhum.
E aí a gente olha para uma perspectiva social, né? Quando a gente olha para uma perspectiva mitológica, a gente pode trocar a comida pelo dinheiro. E quando a gente olha pela perspectiva espiritual, existe também uma relação energética, né? Do
claro.
Alimento, da fruta, né? No nosso terreiro, a gente usa somente somente fruta, nenhum tipo de corte.
Uhum.
Então, a gente acredita que existe uma bioenergia que sai desse alimento também. Então, é a gente sempre olhar esses fenômenos de forma não polarizada. É o ver que existe uma perspectiva social, existe uma perspectiva histórica, existe uma perspectiva espiritual.
Uhum.
E isso é papel de Exu, né? Exu que está atuando neste momento aqui com a gente,
uhum,
fazendo que a gente se despolarize e olhe diversas perspectivas, porque Exu, ele é o mensageiro. Exu é o dono do comércio, porque ele é o dono da fala.
Sim.
Então, é para esse orixá que a gente recorre quando essa força arquetípica dentro de nós tá fraca, né? Uhum. É para esse orixá que a gente se conecta.
Sensacional. Vamos colocar um pedacinho do ponto de Exu só pra gente fazer essa homenagem aqui, e daí a gente volta para falar de Ogum. Ogum, meu pai.
Salve todos os compadres e todas as comadres da nossa Umbanda querida. Fé não é para qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Fé não é para qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Não adianta bater no peito, saudar a intrusa e não agir direito. Viver só de traição, fazendo inimigos, maltratando seu irmão. Ninguém me engana.
É isso, né?
Os pontos de Exu, eles são muito declarativos, assim, quanto à função de Exu, né?
Uhum.
A encruzilhada, ela é esse sacrifício. Porque na encruzilhada você precisa fazer uma escolha. Se você vai pra direita, pra esquerda, segue reto. Ou você volta pra trás. E ao fazer isso, ao escolher a direita, você renuncia à esquerda.
Uhum.
Então é sobre isso que esses mitos vão falando, né? Esse nosso poder de escolha. Exu é muito limite. Por isso que deu meia-noite. Porque uhum, meia-noite é onde começa o dia e termina, e, né? Começa um noturno e começa o diurno.
Uhum.
E Exu é esse limite. Exu são essas polaridades, dia e noite, né? E, então, é sempre bom a gente pensar e escutar esses pontos e entender o que esse ponto tá me dizendo.
Uhum.
O que esse ponto tá me ensinando. Porque tudo na Umbanda é sempre uma oportunidade de aprendizagem.
Tudo tem significado. Tudo. Aquele ponto riscado, aquela pemba, aquela vela, aquela erva, aquele ponto, tudo tem significado. Isso é sensacional, né?
Sim.
Vamos falar de Ogum, então, agora. Deixa eu mandar só um abraço aqui pra Marlene. Beijo, Marlene Grando. Um abraço pra você. Um abraço pro Oliveira, que tá falando, tá ouvindo a gente lá da Espanha. Olha que delícia. Cris, fica um beijo pra você. E o Binho, já mandei um abraço, né? Beijo. Vamos falar do meu pai Ogum, então. Ogum também é polêmico, né?
Ogum é, porque ele tem um traço de agressividade muito grande.
Uhum.
E quando a gente fala de agressividade, a gente não pode associar a agressividade à violência. Porque a violência, ela é uma manifestação da agressividade.
Certo.
Por exemplo, pra você que tá aí em casa nos ouvindo, pra você levantar da cama pra ir trabalhar, você precisa de agressividade. Pra você mudar de emprego, você precisa de agressividade. Pra você sair de um relacionamento abusivo, você precisa de agressividade. Porque se não houver agressividade dentro de você, você se torna uma pessoa passiva.
Uhum.
Né? Uma pessoa que deixa de ter o sopro da vida porque acaba vivendo a vida do outro. E Ogum fala exatamente sobre esse traço de agressividade nos seus polos positivos e nos seus polos negativos. É, o mito de Ogum, tem muitos mitos, né? É sempre importante a gente ressaltar que eu tô lendo um mito, às vezes, de 10, de 30 mitos.
Sim.
Que existem sobre um orixá. E aí esse é um que Ogum, ele sai do seu reino e vai caçar. E aí ele passa algumas semanas caçando, e sempre que ele voltava pro reino, ele era recebido com uma grande festa, né? Um grande festejo. E aí Ogum sai pra caçar, e quando ele volta, as pessoas estão em silêncio, as pessoas não falam com ele, as pessoas não olham pra ele, e ele se sente desmerecido, né? Como que um povo recebe um rei desta forma?
Uhum.
E aí ele é tomado por uma raiva, né? Por uma agressividade tão grande, que ele começa a duelar com o seu próprio povo. Né? Então ele empunha sua espada e começa a duelar com o seu próprio povo. Oxóssi, vendo aquilo, vai ao encontro do irmão e começa a duelar com o próprio irmão, né? Até porque o único capaz de deter Ogum em determinados momentos é Oxóssi. Né? Oxóssi é o irmão mais novo de Ogum.
Uhum.
Né? E aí, quando
eu já fico imaginando Exu sentado na pedra dizendo, não acredito.
O irmão mais velho olhando os dois irmãos.
É, ah, esses dois, eu vou te contar, não aprendem nada.
Chama a mãe e Manjá pra dar um jeito nesses irmãos.
Botar os dois de castigo.
E aí, né, o Ogum, quando se acalma, Oxóssi fala pra ele: irmão, nós estamos em preceito. Hoje é o dia determinado pelo oráculo que ninguém pode falar. E aí Ogum se lembra dessa determinação, que nem ele mesmo, como rei, podia descumprir. E aí Ogum fica extremamente num estado de depreciação, sabe? De culpa.
Sim.
Afinal, ele empunhou a espada contra o seu próprio povo.
Que estava respeitando uma coisa que era...
E aí, esse mito, ele nos conta como a gente fica dependente dos nossos conteúdos reprimidos. Porque Ogum só se entrega a essa pulsão da agressividade porque ele não reconhece ela nele. Sabe aquela discussão que a gente tem com uma pessoa que às vezes acontece com alguma coisa e você começa a discutir, depois que a discussão acaba você pensa: nossa, por que que eu fui discutir com essa pessoa?
Quantas vezes, né?
Nossa, por que que eu falei isso?
Uhum.
Isso tudo, gente, é quando a gente reprime a nossa agressividade, quando eu não me reconheço quanto uma pessoa violenta. Quando eu falo: não, porque eu sou um bandista, eu nunca grito, eu nunca sou violento, não, eu sou uma paz de Oxalá. E na verdade não, os mitos estão nos mostrando que eles, na qualidade de deuses, né, de energias supremas, de mestres não selecionados, possuem todas essas qualidades e esse, não vamos dizer defeitos, mas existem essas polaridades todas.
Uhum.
Aí quem somos nós, meros mortais, terrenos, né, vivendo em uma carne, para não sentir isso? Se Ogum, né, sentiu raiva, por que nós não vamos sentir? Porque a grande reflexão não é não poder sentir a raiva, mas é o que você faz com essa raiva, né? Quando Ogum percebe o que ele fez com essa raiva, ele cai em culpa. E ele, caindo em culpa, ele começa a fazer essa reflexão e entender a agressividade que existe nele. E aí, mais pra frente, em outros mitos, você vai vendo a resolução disso. Que Ogum começa a controlar a sua agressividade. Ele começa a se entender a sua agressividade e encaminhar ela pra algo positivo. Por exemplo, se você é uma pessoa muito agressiva, por que não fazer uma atividade de lutas? Você dá pulsão pra essa agressividade, você dá caminho pra ela, um caminho que não seja danoso pra você.
Em vez de reprimir, porque ela vai aparecer em algum lugar,
em algum,
né,
lugar, numa discussão com a mãe, com o pai, num momento que você não gostaria que ela se manifestasse.
Perfeito. A gente precisa ir pro intervalo, até porque o pessoal do Insta também, o vídeo encerrou. Nós já voltamos e vamos daí tocar o ponto de Ogum. Precisamos. Uhum. Já voltamos.
Você está ouvindo 7 Pontos.